Diz assim o Senhor. Livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Ao mestre de canto, para instrumentos de cordas. Rei dos reis, Senhor dos senhores, Espírito de Deus, Deus de Israel, Deus deste lugar, Deus das nossas almas, Deus da nossa vida, Senhor. Chegou a hora de ministrarmos a Tua santa e maravilhosa palavra, Senhor. E queremos nesta noite, Senhor da glória, clamar a Ti, Senhor, que o Teu Espírito maravilhoso, Senhor, venha sobre nós, venha falar aos nossos corações, Senhor da glória, venha falar aos nossos ouvidos, edifica-nos, Deus de Israel, através da Tua palavra, Senhor, enche-nos, Senhor da glória, com Teu poder agora, com Teu Espírito Santo, para que nós possamos ouvir a Tua voz. Papai amado, eu oro em nome de Jesus, Deus de Israel, Pai, clamando a Ti, Senhor, que a minha mente e o meu coração sejam agora tomados por Ti, Senhor, fala aos meus ouvidos, Senhor, fala a minha mente, Senhor da glória, Pai, o meu coração, Senhor, para que a Tua igreja seja edificada, Senhor, curada, liberta, Senhor da glória, pelo poder da Tua palavra, somente pelo poder da Tua palavra. Eu oro em nome de Jesus, Senhor, para a glória do Teu santo nome, somente para a glória do Teu santo nome. Amém, aleluia. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Graças a Deus, né? Irmãos, profeta Abacuque, ele ministrou ao povo de Israel, né? Foi usado por Deus como profeta, numa época muito difícil ali de Israel, aonde Deus estava ali castigando o povo por causa da sua desobediência, Deus estava castigando o povo por causa da sua infidelidade, né? Por causa do seu afastamento, né? Do seu Criador, daquele que separou o povo, tirou do Egito, levou pelo deserto, e já estavam ali habitando na terra prometida durante muitos anos. E Abacuque, ele tinha ali, ele era um grande intercessor, e ele tinha dúvidas, né? Eu sempre falo isso, você lê o livro de Abacuque, você vai, é um livro curtinho, você vai entender ali as dúvidas de Abacuque, porque como o povo de Israel pecava e pecava de forma deliberada, a mão de Deus pesava sobre o povo de Israel. E Deus levantava os inimigos de Israel para invadir ali Israel e destruir as plantações. E quantas vezes o povo perdia tudo, né? A infidelidade gera maldição, o pecado gera maldição, como você sabe muito bem. Não que Deus queira, mas porque o homem deseja, né? O pecado é uma abominação contra Deus, você sabe disso. E muitas pessoas não entendem, né? Não entendem que o nosso Deus não muda. E que, assim como Deus, ele castigou o homem, afastou o homem da sua presença por conta da desobediência, da desobediência de uma ordem, como foi o caso de Adão e Eva, assim é também com as nossas vidas, porque o nosso Deus, ele não muda. O nosso Deus, ele tem o mesmo pensamento, o mesmo entendimento sobre as coisas, ele deseja de nós a fidelidade. E a fidelidade em relação à palavra dele. Em relação àquilo que ele disse, em relação àquilo que ele nos orientou, em relação àquilo que ele deixou ensinamentos ou como orientações para toda a igreja, para toda a humanidade. Eu sempre falo, né? Os valores de Deus, eles estão escritos na Bíblia. E os valores de Deus são os valores que regem o mundo. Né? Embora esses valores estejam se perdendo por conta, né, do afastamento das pessoas de Deus, porque as pessoas hoje não acreditam mais em Deus, ou acreditam num Deus que não existe, né? Você sabe muito bem que a razão de todos os males da terra é o afastamento das pessoas de Deus, porque uma pessoa que ama a Deus, que tem Deus no seu coração, jamais poderia matar outra. Uma pessoa que tem Deus no coração, que ama a Deus, jamais poderia roubar outra. Uma pessoa que tem Deus no coração, que ama a Deus, jamais poderia desejar o mal a outra.
é por conta, essa malignidade vai gerando maldição e vai gerando maldição e vai gerando destruição e vai gerando destruição. E nós vemos que a humanidade está se corrompendo cada vez mais e se afastando cada vez mais do seu Criador e, portanto, estão sendo destruídos. Portanto, estão cada vez mais infelizes, estão cada vez mais vivendo sem sentido. Sem sentido, sem sentir a presença de Deus, ou sem, ao menos, ter a fé suficiente para acreditar que Deus está vivo e que Deus opera no meio de nós ainda nos dias de hoje. E aquilo que Ele requer de nós, ainda assim, é a mesma coisa que Ele requeria desde os primórdios, desde a criação de Adão e Eva, que é a nossa obediência à palavra dEle. Obediência a este livro. Obediência àquilo que Ele nos deixou. E muitas pessoas não acreditam neste livro. E muitas pessoas não dão ouvidos a esse livro. Porque talvez acham que Deus não tem poder para deixar um livro escrito para o homem e honrar a sua palavra. Mas eu digo a você que Deus tem muito mais poder do que para deixar um livro escrito para a humanidade. E as pessoas estão se cegando de tal forma que acreditam no Deus. Acreditam em Deus, acreditam em Jesus, e sabem que o lugar aonde conta a história de Deus, e sabem que o lugar aonde conta a história de Jesus é a Bíblia, mas mesmo assim não acreditam neste livro. Acreditam em algo que só se encontra neste livro, mas não acreditam neste livro. Vemos então, conforme eu estava dizendo, o povo de Israel estava sendo castigado, os inimigos invadiam, estavam destruindo ali, né? Tudo aquilo que o povo de Israel havia construído. E Abacuque começou a meditar e começou a pensar e começou a orar a Deus e questionou a Deus e falou assim: Senhor Deus, nós somos um povo pecador. Nós temos pecado contra Ti, deliberadamente. Mas o Senhor Deus está levantando um povo mais pecador do que nós para nos destruir? E é interessante essa meditação de Abacuque. Porque realmente estava acontecendo isso, e Deus sempre fez dessa forma. Né? Os inimigos de Israel eram pessoas que obviamente não tinham Deus, e é natural que isso aconteça. Os inimigos de Israel, como teu inimigo, como os teus inimigos, não são as pessoas, obviamente, mas são o inferno, é Satanás, é o diabo que tenta te destruir a todo instante, a todo momento, não te deixa em paz e tenta a todo custo tirar tudo aquilo que Deus está tentando construir na sua vida, ou melhor, tudo aquilo que Deus tem para você, e você, como, né, detentor da herança de Deus, como filho de Deus, você tem direito a isso por conta daquilo que Deus te prometeu. E é assim, foi sempre assim. O inimigo do povo de Israel não era de Deus, obviamente. Assim como o teu inimigo não é de Deus. Né? O inimigo do povo de Israel, que vinha para destruí-los, e Deus permitia, na verdade era um ato permissivo do Senhor, por conta do afastamento daquelas pessoas do Senhor, e Deus sempre falou em determinado momento, algumas vezes Deus falou essa frase que eu vou dizer para você, né? Deus eventualmente deixava ali as nações invadirem Israel, porque Ele falava assim: quem sabe esse povo se arrependa, quem sabe esse povo se volte para mim, quem sabe esse povo olhe para mim e comece a me buscar, pelo menos para que eu possa livrá-lo, para que pelo menos eu possa ali, né, colocar a minha mão, para que a situação deles também se modifique. Eu penso, acredito e sei que é verdade, que as intenções de Deus ainda permanecem as mesmas. Deus está querendo um povo diferente. Deus está querendo um povo que o honra com as suas atitudes. Deus está querendo um povo que tem fé nele, um povo que acredita nele, um povo que olha para ele nas suas dificuldades e acredita que ele é o socorro, que ele é o socorro bem presente na hora da angústia, conforme diz a palavra do Senhor no Salmo 46. Ele é o Senhor, meu refúgio e fortaleza. Ele é o Senhor, aquele que pode operar, aquele que pode nos guardar, aquele que pode restaurar a sorte do seu povo. O pecado sempre vai gerar maldição. As pessoas às vezes não compreendem isso. Talvez porque muitas vezes as pessoas, elas são tão imediatistas, ou são tão frias espiritualmente, ou as pessoas, elas acreditam tanto, né, na naturalidade, sem se lembrar que o espiritual rege o nosso mundo, né? Elas se esquecem que a maldição, ela não acontece de uma hora para outra. Ah, pequei, e daqui a pouco vem o resultado. Não, o pecado, muitas vezes, ele vem minando, e vem minando, e vem minando, e vem minando, e vem minando. Porque, irmãos amados, o pecado é como se fosse uma ruptura. O pecado, muitas vezes, é como se fosse uma pequena brecha. E essa brecha, né, é o alvo certo, é a medida certa que Satanás deseja para ir abrindo a guarda, para ir abrindo os espaços, para que ele possa, em determinado momento ali, dominar completamente a vida daquela pessoa, ou daquela família, ou qualquer que seja ali o contexto que envolve aquele pecado. Nós devemos compreender, irmãos, que o nosso inimigo, ele não tem misericórdia. O teu inimigo não tem misericórdia de você. O teu inimigo, ele jamais parará, né? Jamais ele deixará de agir na sua vida se ele tiver direito de agir. Ele quer te destruir, e ele, a intenção dele é roubar, matar e destruir, conforme diz a palavra. Jesus disse isso, que o nosso inimigo não vem senão para roubar, para matar e para destruir. E somente Deus, e somente o Senhor Deus, para impedir que as obras das trevas Elas se materializem na nossa vida. Eu sempre falo, o povo de Deus, aqueles que são cristãos, aqueles que têm o Senhor no seu coração, são alvos prediletos das trevas, porque o mundo jaz no maligno, conforme diz a palavra do Senhor. Jesus disse, o mundo jaz no maligno, ou seja, o mundo está envolvido com o maligno, o mundo está em comunhão com o maligno, o mundo está ali agindo, né, segundo as orientações daquele que é o inimigo de Deus, daquele que é o inimigo das nossas almas também, e esse inimigo está corrompendo os sentimentos, está corrompendo a fé, está corrompendo tudo aquilo que o povo de Deus deveria ser. Uma das grandes estratégias que Satanás usa, porque Satanás, meus amados, Satanás, ele é pouco inteligente, eu vou dizer assim. Ele é pouco inteligente. O problema é que o povo de Deus menos pouco inteligente ainda. mais pouco inteligente ainda do que o diabo. Porque as estratégias dele são as mesmas, desde os primórdios. Porque a primeira estratégia do diabo, tem duas estratégias que o diabo ele usa de forma assim constante. E se você ficar atento a essas duas estratégias que ele usa, se você perceber essas duas estratégias que ele usa, você vai, obviamente, ser uma pessoa com grande discernimento e vai lutar e vai vencer sempre, porque você vai entender que ele está agindo contra você. Primeira estratégia que Satanás usa é aquela que ele usou com Adão e Eva: corromper a palavra de Deus. Quando, você sabe, ele perguntou para Eva: o Senhor Deus disse que vocês não podem comer dos frutos da árvore do jardim, e Eva disse para ele assim: não, o Senhor Deus só disse que nós não poderíamos comer daquela árvore, do fruto daquela árvore. E Satanás falou para ela: é mentira dele. Vocês podem comer, ele não quer que vocês conheçam bem ou mal, então podem comer. Ele está interessado em que vocês sejam estagnados, ele não quer que vocês sejam iguais a eles, a ele. Deus não quer que vocês sejam iguais a ele, então podem comer. Corrompeu a palavra, corrompeu aquilo que Deus disse. E Satanás corrompe aquilo que Deus disse. Até os dias de hoje as pessoas estão sendo enganadas, as pessoas estão sendo levadas ao engano da mesma forma. Quando Deus fala não pode, ele fala pode, as pessoas, ah, então pode. Quando Deus fala assim, não faça, e Satanás fala, pode fazer. Ah, vou fazer então, porque todo mundo está fazendo. Vou fazer porque todo mundo diz que pode, só Deus que diz que não pode. Mas porque todo mundo diz que pode e faz, porque Deus diz que não pode. Existe um povo que não faz. Existe um povo que obedece a Deus. O mundo jaz no maligno e o mundo não tem nada de Deus. As intenções das pessoas, né, hoje em dia são claras, absolutamente claras, que é obter benefícios para si mesmos. Esquecendo que existe um mundo vindouro, esquecendo que a nossa vida nesse mundo é uma jornada e que nós um dia chegaremos na presença de Deus de forma definitiva para ali, né, recebermos recompensa pelas nossas atitudes. E conforme diz a Bíblia no livro de Malaquias, o Senhor Deus, Malaquias diz que o Senhor Deus está construindo um memorial na frente dele, onde todas as nossas atitudes estão sendo escritas como um memorial. O Senhor Deus olha e se lembrar e agir em relação àquilo, um memorial sobre tudo que desce, todos nós teremos que dar conta disso. Então, Satanás, essa é a estratégia, essa é a grande estratégia das trevas: corromper Deus, corromper a palavra de Deus, para que as pessoas sejam enganadas e sejam amaldiçoadas por causa da desobediência, e se afastem de Deus, porque a resposta de Deus para o pecado é sempre a mesma: afastamento. A resposta de Deus para o pecado é sempre a mesma: separação. A Bíblia diz que o pecado separa o homem de Deus, o pecado faz separação entre o homem e Deus. E as pessoas não compreendem isso, acham que podem pecar e olhar para Deus e Deus enxergá-los e Deus ali ouvi-los e Deus ainda agir, simplesmente porque ele é obrigado a fazer isso. Ele é amor. Deus é amor. Deus é amor. A Bíblia diz, Deus é amor. O amor dele foi representado, o amor dele ali, ele foi materializado através da obra de Jesus. Mas Deus é justiça e sempre cometeu justiça. Estava cometendo justiça nos tempos do profeta Abacuque, quando estava ali, né, deixando com que o inimigo de Deus, o inimigo, né, daquele povo, agisse com vitória por conta do afastamento daquele povo de Deus. E você sabe qual é a segunda estratégia, mais usada pelo diabo? A primeira é corromper a palavra de Deus, óbvio. A segunda, sabe qual é? Uma estratégia tão simples, que tem enganado muitas pessoas. Quando ele diz assim, eu não existo. Ele fala, eu não existo. Simplesmente ele fala, eu não existo. As pessoas estão acreditando que ele não existe. As pessoas estão vendo os sinais, as pessoas veem os milagres, as pessoas veem pessoas possessas de forma demoníaca, né, sendo libertas, as pessoas veem ali claramente a opressão de Satanás agindo nas vidas, as pessoas veem a corrupção das atitudes, a malignidade no coração das pessoas e acham que isso é normal, isso faz parte de uma índole ou isso faz parte de uma criação, né? Na verdade, irmãos amados, obviamente que existe um conjunto de situações que geram ali, né, atitudes de uma pessoa, e muitas vezes realmente o pai é amaldiçoado, a mãe é amaldiçoada e consequentemente o filho será amaldiçoado. Enquanto ele não tiver um verdadeiro encontro com Cristo, a maldição persiste, conforme diz a palavra do Senhor. Deus disse que o Senhor visita a maldade do pai nos filhos até a terceira ou quarta geração. Deus visita a maldade dos pais, do pai, né, nos filhos, até a terceira ou quarta geração. É óbvio. É óbvio que um abismo leva a outro abismo, diz a palavra do Senhor. É óbvio que as pessoas estão sendo enganadas e estão achando que aquilo é tão natural. Só Jesus, só o Senhor, para livrar a maldição. Eu não sei se você sabe, e se você não sabe, vai saber, mas Jesus, ele foi crucificado, morreu numa cruz. E a morte na cruz tinha um símbolo. Por que Jesus teve que ser crucificado? Para cumprir a palavra de Deus. E por que cumprir a palavra de Deus? Onde estava escrito, pastor, que ele tinha que ser crucificado? Não. A palavra de Deus diz que Jesus levou sobre si todas as nossas maldições, todas as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E ele teve que ser crucificado. Porque a lei de Moisés, instituída por Deus, dizia assim: maldito é aquele que for pendurado no madeiro. Maldito é aquele que for pendurado no madeiro. Ele se fez de maldito, foi pendurado no madeiro para que a nossa maldição estivesse sobre ele. A maldição do pecado, a maldição que arrasava e destruía e separava o homem de Deus. Jesus, ele subiu ali, né, na cruz, foi crucificado para que a nossa maldição estivesse sobre ele, para que o castigo que estava sobre ele, nos trouxesse a paz. Que o nosso Deus, ele não pode se contradizer. Quando Adão e Eva, eles pecaram, a Bíblia diz que Deus expulsou eles da presença dele, tirou eles do paraíso, colocou guardas na frente para que eles não pudessem voltar, separados de forma completa de Deus, e Deus amaldiçoou o homem e disse: maldita é a terra por tua causa. Maldita é a terra por tua causa. E Deus não pode se contradizer, e a palavra de Deus é lei. Não há quem possa revogar a palavra do Senhor. Não existe autoridade maior do que esta palavra. E como nosso Deus é santo, ele tem que cumprir a palavra dele. E Jesus deu a sua vida, que a palavra de Deus diz que aquele que for pendurado no madeiro é maldito. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. A Bíblia diz que o pecado leva à morte, e para que um pecado seja ali aniquilado, tem que haver uma morte. O pecado leva à morte. Por isso que Jesus teve que morrer. Porque o pecado leva à morte, sempre levará à morte. Jesus teve que morrer para que os nossos pecados fossem liberados de nós. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, diz a palavra do Senhor. E teve que ser na cruz para que a nossa maldição fosse arrancada. E que nós, né? E depois, irmãos amados, olha que história maravilhosa. A Bíblia diz, né, que quando Jesus estava sucumbindo na cruz, o véu que separava ali os dois ambientes do templo se rasgou de cima a baixo. O véu que separava o lugar santo do santo dos santos, o lugar santo dos santos, ficava a arca de Deus que representava a presença de Deus. E existia uma grande cortina que separava os dois ambientes. E essa cortina, né, atrás dessa cortina só podia entrar um homem. Uma vez por ano, sumo sacerdote, para ministrar a Deus. E quando Jesus morreu, esse véu se rasgou de cima a baixo, representando liberdade para que nós entrássemos na presença de Deus. Agora podemos entrar na presença de Deus. Agora qualquer um pode falar com Deus, porque o pecado foi aniquilado, a maldição foi eliminada. Agora nós temos direitos de nos aproximar de novo de Deus, e ministrarmos culto a Ele, e falarmos com Ele, e rendermos graças a Ele, e dizer que Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Vamos. Temos que exercer esse direito. Você tem direito de fazer isso. Não deixe que o pecado te separe de Deus. Não deixe que a desobediência seja usada pelo diabo para te destruir. Não deixe que o diabo tire a tua paz, a tua alegria. Não deixe que o diabo toque na tua família para que a sua família seja uma família infeliz, uma família destruída, né, de aparências. Deixe Deus trabalhar e deixe Deus consertar e deixe Deus agir para que as coisas ali estejam plenas, sejam plenas, para que as coisas do Senhor sejam muito maiores na sua vida. Quantas vezes os crentes, as pessoas que creem em Deus, passam por dificuldades e por lutas, né? Quantas vezes as pessoas são atacadas pelo diabo? E quantas vezes esse ataque ele é furioso? E eu vou dizer para você que que tem Jesus no seu coração, você não vai estar livre dos ataques do diabo, que você é o alvo predileto dele. O que você precisa simplesmente é saber como agir. O que você precisa para derrotar o teu inimigo é agir, é se levantar, para que Deus possa atuar na sua vida, baseado na tua fé, baseado na tua sabedoria, baseado no teu conhecimento, baseado nas tuas atitudes. Abacuque estava falando aqui, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e os currais não, nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Eu sempre falo, irmãos, Tiago disse certa vez assim, que a fé sem obras é morta. A fé, ela é expressa através de atitudes e não de palavras. A fé, somente você pode dizer se você tem fé quando você usa a fé. Quando você se usa da fé, porque até então será algo teórico. Muitos falam que têm fé. Ontem nós falamos sobre isso aqui na ministração para os casais. Muitos falam que têm fé. Mas a fé, ela é expressa através de atitudes. De atitudes. E nos momentos de luta, é que nós vemos as pessoas mais sucumbirem e perecerem. Mais sucumbirem e perecerem. A Bíblia diz assim no livro de Provérbios: se te mostrares fraco, se te mostrares fraco no dia de angústia, terás pouca força. Se te mostrares fraco no dia de angústia, terás pouca força. Por que Deus fala isso, né? Porque no dia de angústia, nós temos que ser fortes para vencer. Porque a angústia, ela é gerada por conta de circunstâncias que estão ao nosso redor. Uma vez eu estava lendo, estava faz algum tempo, peguei a Bíblia da Rosana, estava... Rosana tem uma Bíblia, eu tenho outra no quarto lá, né? Aí eu peguei a Bíblia dela, não sei porquê, comecei a folhear assim, procurando um texto, aí parou justamente nesse texto em Provérbios. É? Se te mostrares fraco no dia de angústia, terás pouca força. E tinha uma anotação assim em cima, estava escrito assim: a minha força é do tamanho de Deus. Qual é o tamanho da tua força? Qual é o tamanho da tua força? Você está fracote? Ou a tua força é do tamanho de Deus? E qual é o tamanho de Deus? Qual o tamanho de Deus? Às vezes eu penso assim, que as pessoas, elas olham para Deus, eu sempre tenho essa visão. As pessoas olham para Deus e encontram assim um velhinho, né? E um velhinho cansado. Um velhinho que está lá no céu, deitadão. Sabe aquela pintura, acho que é de Da Vinci, né? De Deus colocando o dedo assim, no dedo do homem, vocês sabem? É? Não um velhinho, todo borocochô lá. É? Oi? Michelangelo, isso. Da Vinci é da Mona Lisa, né? E aí, irmãos, essa visão que as pessoas eles têm de Deus. Um velhinho distante, bravo, quando na verdade a Bíblia diz que Deus está no meio de nós, né? A palavra de Deus, ela me conforta. Quando Jesus, ele subiu aos céus, depois tinha ressuscitado, ele falou algumas palavras maravilhosas aos seus discípulos. Eu penso que é confortá-los, para confortá-los mesmo, para nos confortar quando Deus falou assim para mim e para você. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus está conosco. Deus está no meio de nós. Deus está contigo, te acompanhando e querendo ser o regente da sua vida. Querendo ser aquele que te conduz, que te orienta, que te guarda e te ensina. Que nós precisamos aprender a viver com Deus. Que o homem é imperfeito e ninguém é perfeito. Jamais conseguiremos ser perfeitos e na imperfeição do homem, o homem tem que aprender a viver com Deus. O homem tem que aprender a viver ao lado de Deus, vencendo as suas batalhas, independentemente se são batalhas simples ou batalhas muito difíceis. E a tua fé e o teu amor a Deus tem que representar essas palavras, ainda que não exista nada na minha vida, ainda assim eu continuarei amando e acreditando em Deus, porque Deus dará o socorro. A Bíblia diz assim, não virá sobre vós tentação maior do que possais suportar, porque antes Deus enviará o socorro. É a palavra de Deus, e essa palavra tem que ser usada por nós. Então quando vier a grande dificuldade, quando vier a grande luta, você fale assim, não, ela não vai perdurar, porque o Senhor enviará o escape, porque ele falou que nós, enquanto nós podemos suportar, nós temos que lutar, porque quando nós não pudermos mais suportar, ele colocará a mão. Não importa se por causa da misericórdia, se por causa da fé, importa que nós temos que acreditar na palavra de Deus. Que não existe nada mais poderoso neste mundo do que a palavra de Deus. E quando o homem ora a palavra, a Rosana falou sobre isso ontem, de orar a palavra, e quando o homem ora a palavra, então, que a oração é um instrumento que nós temos tanto de falar com Deus, para falar com Deus, quanto para ministrar a palavra de Deus. O homem se torna irresistível, né? E ontem nós falamos, no encontro aqui de casais também, a respeito daquilo que Deus tem para o homem. Deus deu tanto poder, tanta autoridade para o homem, que o homem, para não se ensoberbecer, ele tem que lutar. Vem as dificuldades. O apóstolo Paulo falou isso, né, do espinho da carne. O apóstolo Paulo era um grande homem de Deus, muito usado por Deus, e tinha um espinho na carne que atrapalhava a vida dele. E Deus falou, é para você não se sobrevencer. Que era muito poder na vida de Paulo. Paulo tinha muito discernimento, muita comunhão com Jesus. Nas dificuldades, você tem um Deus que está ao teu lado. Na alegria, você tem um Deus que está ao teu lado também. A dificuldade das pessoas é que, muitas vezes, as pessoas não desejam isso. Ou não acreditam nisso. A dificuldade é tão grande. A luta é tão intensa. que a pessoa ela prefere acreditar nas suas próprias forças e muitas vezes desiste. Eu vou dizer para você uma palavra aqui hoje. Tem algumas coisas que eu acredito, e eu acredito muito, eu acredito piamente, está no meu coração, e se está no meu coração, eu tenho convicção, e quando eu tenho convicção, não há quem tire, a não ser que Deus fale assim, ó, você está errado. Eu tenho duas convicções que você pode falar assim, o senhor está completamente errado, eu vou falar para você, eu não estou. A primeira convicção é que o amor jamais morre. O amor jamais morre. As pessoas acham que não, né? E o amor se esfria e acaba. Eu digo que o amor jamais morre. Nós já ministramos, falamos ontem, inúmeros casais, sou pastor desde o ano 2000, tá? 16 anos, ministrando casais, ministrando problemas, ministrando situações muito difíceis, conflitos terríveis, pessoas que já não se suportam mais, pessoas que já não se suportam mais. Quando você começa a conversar, você começa a mostrar a realidade para essas pessoas, você percebe que o amor ainda persiste. A pessoa não se suporta mais. Mas depois de uma conversa, a pessoa compreende que o amor ainda existe. E que o amor suporta tudo, conforme diz a palavra, não? Suporta tudo. Então, uma das minhas convicções é que o amor nunca morre. E a Bíblia diz isso. Então, você pode acreditar. O mundo diz que não. As pessoas dizem que não. Os próprios crentes dizem que não. Mas a Bíblia diz que não morre. E eu acredito na Bíblia. E tenho vivenciado situações que demonstram claramente isso, de pessoas que não se suportavam mais, que hoje vivem em plena paz no seu relacionamento. Vivem em plena paz na sua vida. E essas pessoas vão viver assim. Porque o amor, ele subsiste independentemente das circunstâncias. Ele se autonutre. Ele se autonutre. O grande problema é que muitas vezes falta respeito. E a falta de respeito leva à destruição. A falta de respeito leva, né, ao esgotamento, muitas vezes, de algo que deveria prevalecer e não prevalece. Por falta de sabedoria e entendimento das pessoas em saberem lidar com as dificuldades do seu dia a dia, principalmente na família, que é o alvo predileto do diabo para destruir. Para destruir. Para roubar, para matar, para destruir. Nós entendemos, irmãos, que você deve lutar e lutar sempre, ainda que não existe mais chance, ainda que não exista mais, né, razão para que aquilo aconteça. Deus pode, ao cheiro das águas, fazer brotar. E a outra coisa que eu tenho convicção no meu coração, que toda desistência demonstra a falta de fé em Deus. Quando as pessoas desistem de algo que não é do pecado, obviamente, que devemos desistir do pecado, obviamente, mas todas as vezes que a pessoa desiste de algo, a pessoa está dizendo para ela e para o mundo espiritual, Deus não pode me ajudar. A pessoa está dizendo, as pessoas estão ao redor, Deus não tem poder para me ajudar. O pior, as pessoas blasfemam contra Deus, dizendo que Deus não quer me ajudar. Isso é blasfêmia. A palavra de Deus diz que o Senhor Deus está pronto, que as mãos do Senhor estão estendidas para que Ele possa ajudar. As mãos de Deus sempre estarão estendidas. As pessoas blasfemam contra Deus dizendo que o Senhor esqueceu de mim. Quando o Senhor Deus diz que ainda que uma mãe que amamenta o seu filho o abandonasse, ainda assim o Senhor Deus jamais faria isso. As pessoas blasfemam contra Deus nos seus provérbios ou nas suas emoções, por falta de sabedoria, estão ali falando bobagens, e bobagens que jamais poderiam ser uma atitude de Deus, por conta da sua fraqueza espiritual, e por conta do seu afastamento do Senhor, e por causa da pouca força, da fraqueza espiritual, nos momentos que nós deveríamos ser mais fortes. Nos momentos que nós deveríamos estar de pé lutando e buscando a ajuda de Deus. Buscando a ajuda do Senhor. Nós cantamos aqui esses dois cânticos. Eu sou muito ruim de cântico. Mas em dois versículos dessas canções que nós citamos aqui, os autores falam a respeito que, apesar da dificuldade, eles estarão de pé. Qual que é? Você lembra, Cris? Estava até lembrando ali, no momento do louvor. Mas são canções que demonstram ali o poder de Deus expresso através de uma inspiração que Deus deu, eu creio que nesse próprio versículo aqui. Independentemente de qualquer coisa, nossa fé tem que estar em Deus, porque Ele pode ajudar. Pode ajudar. E Ele pode ajudar. E Ele vai vencer sempre. Não existe chance de Deus ser derrotado. Deus é vencedor. Jesus foi vencedor na cruz. Jesus teve que morrer na cruz. Mas Ele foi vencedor na cruz. E a Bíblia diz que o reinado de Deus não terá fim. O reinado de Deus não terá fim. Deus reina hoje sobre aqueles que querem. E Deus reinará eternamente sobre aqueles que forem fiéis. Aqueles que querem estão debaixo das asas de Deus. Conforme disse Jesus, Jesus olhou para Jerusalém, onde estava entrando na cidade santa, próximo da sua crucificação, e ele disse, olhando para as muralhas de Jerusalém, 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 que matas os profetas e apedreja aqueles que te são enviados. Quantas vezes eu vos quis ajuntar debaixo das minhas asas, como a galinha faz com seus pintinhos, mas vós não quisestes. Um lamento. Jesus lançou um lamento. Eu creio que os olhos do Senhor talvez estivessem ali cheios de lágrimas, lamentando aquilo que Ele gostaria de fazer e quanta rejeição. E que as pessoas não desejavam, que o povo não desejava, estava rejeitando, rejeitando os seus próprios interesses, rejeitando ali, baseado nos seus próprios interesses, como os sacerdotes ali na época de Jesus, que deveriam dar ouvidos, ensinar a palavra de Deus, estavam interessados ali no poder, e eles disseram, vamos ter que matar este homem, senão nós vamos perder os nossos lugares, senão Pilatos vai nos tirar daqui, dos nossos lugares, e em determinado momento eles falaram assim, esse homem faz muitos sinais, nós temos que matá-lo. Não tinham interesses em que o povo fosse abençoado, mas tinham interesses, seus próprios interesses. Os homens que deveriam ministrar a Deus, os homens que deveriam falar de Deus, os homens que deveriam dar ouvidos a Deus em primeiro lugar, foram os primeiros a rejeitar Deus. Entre debaixo das asas de Jesus. Você vai estar protegido e guardado. Conforme diz a palavra do Senhor, o guarda de Israel não dormita. O guarda de Israel não dorme, ele está atento, guardando o seu povo, guardando a sua igreja. guardando aqueles que lhe são fiéis. E ainda assim, se o inimigo vier contra ti, ele está lá para te guardar e te dar socorro. No momento certo, ele te dará o socorro. Acredite nisso. Você não sucumbirá, conforme diz a palavra do Senhor. Eu creio na palavra do Senhor. Eu creio no poder de Deus. Eu creio naquilo que Jesus falou. Independentemente daquilo que o mundo diz, essa é minha fé. E essa é a verdade que vale para a minha vida. Para que nós possamos vivenciar as coisas maiores de Deus. As pessoas pensam assim, né? Que a igreja é um lugar onde existe perfeição, né? Não. A igreja é um lugar de tratamento, irmãos. Hoje, por exemplo, nós estamos passando por lutas, é óbvio. O diabo ele não cessa. Atua ali, quer trazer uma contenda ali, quer trazer uma briguinha aqui, quer trazer uma confusão lá. E a gente só tem que estar atento, observar e ver aquilo que Satanás está tentando fazer. Nós temos que se usar das armas do Senhor para que ele seja derrotado todas as vezes. Tem uma palavra que Deus ele deixou escrito que também me conforta, porque nós somos humanos, né? Quantas vezes eu já falei aqui, né? Às vezes dá vontade de avançar no pescoço do irmão, não dá não? Você nunca sentiu vontade de avançar no pescoço do irmão? É? Dá vontade às vezes, né? A Bíblia diz assim: não é por força nem por violência, mas é através do meu Espírito, diz o Senhor. Esse deve ser o nosso guia, e essa deve ser a nossa crença, a nossa fé, para que as coisas sejam transformadas ao nosso redor, e para que muitas vidas sejam abençoadas pelo poder do Senhor. Como você vai ser abençoado hoje? Para a glória do Filho de Deus, você vai ser abençoado hoje. Quero te chamar aqui para que nós possamos orar. Você que está enfrentando uma grande luta e que você acha que as suas forças estão próximas, né, de acabar. Deus tem hoje algo novo para a sua vida. Deus tem algo novo para você. E Deus vai te dar esse algo novo para a glória do Filho de Deus. Para a glória de Jesus Cristo, Filho de Deus. Você que deseja essa oração, vem aqui à frente, vamos orar. Em nome de Jesus.